Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Item 7. Os sofrimentos por causas anteriores são, frequentemente, como os das faltas atuais, a consequência natural da falta cometida. Quer dizer, por uma justiça distributiva rigorosa, o homem suporta o que fez os outros suportarem. Se foi duro e desumano, ele poderá ser, a seu turno, tratado duramente e com desumanidade. Se foi orgulhoso, poderá nascer em uma condição humilhante. Se foi avarento, egoísta, ou se fez mau uso da sua fortuna, poderá ser privado do necessário. Se foi mau filho, poderá sofrer com os próprios filhos, etc. Assim se explicam, pela pluralidade das existências e pela destinação da Terra como mundo expiatório, as anomalias que apresenta a repartição da felicidade e da infelicidade entre os bons e os maus neste mundo. Essa anomalia não existe em aparência, senão porque é considerada sob o ponto de vista presente. Mas, se se eleva pelo pensamento de maneira a abranger uma série de existências, ver-se-á que cada um recebe a parte que merece, sem prejuízo da que lhe é dada no mundo dos espíritos, e que a justiça de Deus jamais é interrompida. O homem não deve jamais perder de vista que está sobre um mundo inferior, onde não é mantido senão pelas suas imperfeições. A cada vicissitude, deve dizer-se que se pertencesse a um mundo mais elevado, isso não ocorreria, e que depende dele não mais retornar a este mundo, trabalhando pelo seu aperfeiçoamento. Número 8. As tribulações da vida podem ser impostas aos espíritos endurecidos ou muito ignorantes para fazerem uma escolha com conhecimento de causa, mas são livremente escolhidas e aceitas pelos espíritos arrependidos, que querem reparar o mal que fizeram e tentar fazer melhor. Tal é aquele que, tendo feito mal a sua tarefa, pede para recomeçá-la, a fim de não perder o benefício do seu trabalho. Essas tribulações, pois, são ao mesmo tempo expiações pelo passado que elas punem e provas para o futuro que elas preparam. Rendamos graças a Deus, que na sua bondade concede ao homem a faculdade da reparação e não o condena irrevogavelmente pela primeira falta. No item 7, então, Allan Kardec, o insigne codificador da doutrina dos Espíritos, explica-nos que os sofrimentos por causas anteriores são frequentemente como o das faltas atuais, ou seja, são a consequência natural de uma falta cometida. Uma justiça distributiva rigorosa, veja bem o termo utilizado, justiça distributiva e não punitiva, a cada um segundo suas obras. Portanto, suportamos o que fizemos os outros suportarem. Se em outra existência, por um acaso, nos comportamos de maneira dura e desumana, poderemos ser, na presente encarnação, a nosso turno, tratados da mesma forma, para que, como diz a expressão, sofrendo na pele, observemos as consequências funestas do nosso plantio, dos nossos atos, das nossas obras, e nos arrependendo, tenhamos a proposta de sermos individualidades melhores. Se orgulhosos, podemos ter reencarnado em condição humilhante. Se em outra existência, porventura tenhamos sido avarentos, egoístas, com mau uso da fortuna, hoje podemos estar sendo privado daquilo que é necessário. Se fomos maus filhos em um passado remoto, hoje podemos estar sofrendo as consequências com filhos, com uma prole um pouco mais difícil. Portanto, pela pluralidade das existências e pela destinação da Terra como um mundo expiatório, como um planeta escola, conseguimos explicar as anomalias da repartição de felicidade e infelicidade entre os bons e não tão bons neste mundo. A anomalia é apenas aparente. Quando consideramos todo o quadro, quando elevamos o pensamento de forma a abranger uma série de existências, percebemos que cada um de nós está recebendo a parte que merece. No número 8, Kardec traz uma das explicações mais belas, mais consoladoras, colocando-nos que devemos render graças ao Pai, que é amor, e que na sua bondade concede-nos a faculdade irrestrita da reparação, não nos condenando irrevogavelmente após as faltas cometidas. E há uma diferenciação importantíssima que aprendemos neste item em específico, aquela que existe entre provas e expiações. O Livro dos Espíritos irá explicar-nos que toda expiação é uma prova, mas nem toda prova é uma expiação. A expiação é uma tribulação, é uma vicissitude, são dificuldades impostas a espíritos endurecidos que ainda são muito ignorantes para fazerem escolhas com livre conhecimento de causa. No que se refere a espíritos já arrependidos, no sentido verdadeiro da palavra arrepender-se, de metanoia, de buscar escolher novas estradas, novos caminhos, novos horizontes, a esses espíritos há questões provacionais. O livre-arbítrio os faz decidir a dificuldade que querem enfrentar para vencer, porque já possuem noção em querer reparar o mal que fizeram e tentar fazer ainda melhor a tarefa que, porventura, obteve em outra encarnação, certo ou completo fracasso. Mais uma vez, rendamos graças ao Criador, que é todo amor, e na sua bondade concede a todos nós a faculdade de recomeçar, a faculdade de reparar, não nos condenando irrevogavelmente após as faltas.